convém é termos aqui alguma celeridade para não nos atrasarmos para a audição da Sra. Ministra da Justiça. Portanto, temos a distribuição de iniciativas legislativas nacionais, uma vez que europeias continuamos a não ter. E temos uma primeira que tem a ver com a base de dados de perfis de ADN. A audição e o parecer da Comissão tem que ser elaborado antes de poder ser publicado no site deste Conselho de Fiscalização de Bases de Perfis de ADN. E por isso vamos agora indicar o relator que, segundo o método de onde, Cabral chega. Sr. Deputado Pedro Pinto. Acho.
Sr. Presidente, sim, aceitamos.
Ficará então o Sr. Deputado Pedro Pinto como o relator. Temos agora o projeto de lei 669, iniciativa do PSD, segunda alteração ao decreto-lei 4.004/2017, integrando os oficiais de justiça num regime de aposentação diferenciado previsto neste diploma legal. A competente é a 10ª Comissão e nós estamos aqui por simpatia. Projeto de lei 676/15, do LIVRE, cria a Carta dos Direitos de Cidadania Sénior. É igualmente na 10ª Comissão e a nossa posição é a mesma. Sendo que o parecer a votar é no dia 5 de abril.
É o PS, acabou o PSD, peço desculpa.
Neste caso a competente é a
10ª. Aqui a conexão é com a 10ª. Portanto, cria a Carta dos Direitos da Cidadania Sénior e cabe ao PSD indicar relator. Sr. Deputado Mónica Quintela, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. E Srs. Deputados. Indicamos a Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Muito obrigada.
Ficará então a Sra. Deputada Clara Marques Mendes como relatora. Projeto de Lei 681, iniciativa do PS, reforça a proteção das vítimas de crimes contra a liberdade sexual, alterando o Código Penal e a Lei de Acesso aos Direitos e aos Tribunais. A discussão na generalidade está agendada para sexta-feira. Portanto, estamos todos de acordo que é naturalmente impossível de realizar o parecer. Depois temos a proposta de lei 45/15, que determina a cessação da vigência de leis publicadas no âmbito da pandemia da doença Covid-19. Isto é para anunciar que baixou a Comissão. Bem como o projeto de lei 240, iniciativa do PSD, que procede à 13ª alteração à Lei 1A/2020, que aprova medidas excepcionais e temporárias de resposta à situação provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença Covid-19. Portanto, estas duas baixaram à Comissão. Portanto, iniciativas europeias não temos. E entramos no ponto 3, discussão e votação de pareceres sobre iniciativas legislativas. Projeto de Lei 671, iniciativa da Iniciativa Liberal, consagra os crimes de violação, de coação sexual e de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência como crimes públicos. E para o efeito e apresentação, dou a palavra à deputada Cláudia Santos. Faz favor, deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Este projeto de lei junta-se a um conjunto de outros projetos que serão discutidos na reunião plenária da manhã. E há projetos do Bloco de Esquerda, do Chega, da Iniciativa Liberal e do Partido Socialista. Este projeto de lei 671 da Iniciativa Liberal pretende que os crimes sexuais contra adultos, violação, coação sexual e abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, passem a ter natureza pública. De qualquer maneira, este projeto de lei atribui a estes crimes uma natureza pública bastante mitigada, porque apesar de se pretender que o Ministério Público possa instaurar o processo sem queixa, ou seja, pode haver processo oficiosamente por força de uma mera denúncia, apesar disso, a Iniciativa Liberal pretende que a vontade da vítima seja de algum modo acolhida, porque a vítima pode requerer a suspensão provisória do processo durante o inquérito e dessa forma evitar a realização da audiência de julgamento. Este projeto é ligeiramente diferente, por exemplo, do projeto do PAN, que cria essa válvula de segurança através da figura do arquivamento do inquérito. A iniciativa liberal opta pela figura da suspensão provisória do processo. De qualquer maneira, enfim, todos estes projetos serão discutidos na reunião plenária da manhã. Eu manifestei a minha opinião, que é a mesma que já manifestei em outros pareceres. E quanto àquilo que agora importa, o projeto de lei cumpre naturalmente os requisitos para ser discutido em reunião plenária. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há pedidos de intervenção. Sra. Deputada Patrícia Gil faz, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer, cumprimentar todos os deputados, agradecer à Sra. Deputada Cláudia Santos pela elaboração do parecer. É de certo um tema que vai suscitar muita discussão amanhã, mas deixaremos os argumentos para a reunião plenária da manhã. Obrigada.
Muito obrigado. Não sei se a Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Para o mesmo efeito, para agradecer à Sra. Deputada Relatora e para relegar a discussão para o debate que irá ter lugar amanhã em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções, vamos votar. Quem vota contra? Quem se... Ah, não tinha reparado. Não... Sra. Deputada Pedro Pinto, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo assim a todas as senhoras e senhores deputados. Apenas para agradecer também o parecer da Sra. Deputada Cláudia Santos e dizer que este é um tema importante e que vamos guardar também a nossa discussão para amanhã para plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então agora sim votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o projeto de lei 592, iniciativa liberal, igualmente, reforma do sistema de acesso à informação administrativa, que aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos documentos administrativos. Não está presente a Sra. Deputada Inês Sousa Real, portanto vamos aguardar que surja. E temos agora um conjunto de projetos de resolução para fazer uma discussão sumária, se assim o entenderem, de cada um deles. Projeto de resolução 381, iniciativa do LIVRE. Recomendo ao Governo que crie e invista em medidas alternativas à detenção de imigrantes no âmbito da aplicação da lei de estrangeiros. Pergunto se algum do Sr. Deputado pretende usar a palavra. Embora não esteja cá o proponente, não é? Pois. Portanto, vamos aqui... Não está da primeira, nem
da... Sr. Presidente, não está nem do PAN, nem do LIVRE.
Não está nenhum deles. Isto frustra completamente qualquer pessoa com vontade de trabalhar. Senhores deputados, estamos de acordo que adiemos então, ou quando chegarem, se vierem a tempo, ou adiemos para a próxima reunião a discussão destes... Temos o ponto 5, também não há petições. E então entramos no ponto 6, que é a votação, discussão e votação dos requerimentos. Temos um primeiro requerimento, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, para a constituição de uma subcomissão eventual para a Justiça Juvenil e Sistema de Promoção e Proteção de Crianças. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas enfim, nós não estávamos a contar que fosse já a discussão dos parceiros e estamos a aguardar a chegada do Sr. Deputado que fará da nossa parte a discussão. Mas, entretanto, vejo que também chegou a Sra. Deputada Inês Sousa Real, que facilita que este ponto fique um pouco mais para a frente. Obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada. Voltamos então atrás aos projetos de resolução. Temos um projeto de lei 592, da iniciativa liberal, e que tem a ver com o acesso à informação administrativa e ambiental e reutilização dos documentos administrativos. E a Sra. Deputada Relatora, a Sra. Deputada Inês Sousa Real, que tem... se está a preparar para fazer a intervenção. apresentação. Portanto, logo que esteja em condições, tem a palavra, Sr. Deputado.
Já estou em condições, Sr. Presidente, portanto, cumprimento as senhoras e os senhores deputados, desde já como fazer o relatório do projeto de lei 592 da Iniciativa Liberal, que visa a reforma do sistema de acesso à informação administrativa e procede à quarta alteração à Lei 26 de 2016, de 22 de agosto, que aprovou, por sua vez, o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos documentos administrativos, procurando não alongar na exposição e remetendo de forma mais densificada para o parecer, a iniciativa em apreço, que foi apresentada pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, vem propor, assim, as alterações à Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, no sentido de fortalecer o papel e as competências da CADA, em três pontos basilares que enumeram a sua iniciativa, nomeadamente a atribuição de efeitos vinculativos aos parceiros da CADA, a possibilidade da CADA aplicar sanções pecuniárias compulsórias aos titulares dos órgãos quando se verifica o incumprimento das suas deliberações e, por fim, o reforço do papel e das competências da CADA, colocando este organismo ao serviço da sociedade e dos portugueses, conforme invocam os proponentes. A CADA é uma entidade administrativa independente que funciona junto à Assembleia da República e tem como fim zelar pelo cumprimento das disposições legais referentes ao acesso à informação administrativa, em especial a LADA, e as suas competências encontram-se previstas de forma expressa no artigo 30º, número 1. Os proponentes referem que, para reforço da sua pretensão, que a previsão constitucional constante do artigo 268 da Constituição da República Portuguesa, uma previsão relativa aos direitos e garantias dos administrados e que assegura que os cidadãos têm o direito de ser informados pela administração sempre que o requeiram sobre o andamento dos processos em que sejam diretamente interessados, bem como de conhecer as resoluções definitivas que sobre eles forem tomadas, invocando o princípio da administração aberta. Referem igualmente que as propostas do presente projeto de lei vinham consagradas em quadro semelhante na proposta de anteprojeto da Lei de Acesso à Informação Administrativa da CADA, algo reforçado no parecer remetido à primeira comissão pela CADA. Sem prejuízo de, na qualidade de relatora do presente parecer, me abster nesta sede de manifestar a minha opinião política sobre o projeto de lei em apreço e remeter a mesma para a discussão da iniciativa, a qual é desde logo de elaboração facultativa, nos termos do regimento da Assembleia da República, faço apenas referência para os diversos pareceres que foram solicitados e remetidos a esta comissão e que suscitaram diversas dúvidas relativamente ao conteúdo do projeto de lei em apreço, nomeadamente naquela que é a alteração referente à possibilidade de aplicação das sanções pecuniárias compulsórias, mas também ao reforço do papel e competências da CADA. Tal não retira aquela que é a necessidade de identificar a aplicação de consequências por força do incumprimento, mas há de facto aqui uma alteração das competências atribuídas à CADA que em todos os pareceres vem mencionada a dificuldade da sua aplicabilidade e a transformação de paradigma desta comissão. Termino referindo que o projeto de lei 592 parece reunir os requisitos constitucionais, regimentais e formais legalmente em vigor, reunindo assim os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário da Assembleia da República, e agradeço também às senhoras e aos senhores funcionários que elaboraram a nota técnica do presente iniciativa, que como sempre é um trabalho exemplar e uma ajuda essencial para a elaboração do presente parecer, e coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento que as senhoras e os senhores deputados pretendam também colocar em relação ao parecer elaborado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há pedidos de intervenção. Sra. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nesta fase, queríamos cumprimentar a Sra. Deputada Inês Sousa Real pelo parecer que acaba de apresentar, pela sua objetividade, também pelos contributos que foi trazendo de outras entidades sobre esta matéria, designadamente também a exposição e a extensão que faz ao princípio da transparência para este debate, que para nós é útil. Naturalmente que faremos essa reflexão na fase posterior da iniciativa, mas não queríamos deixar de a saudar pela qualidade do parecer apresentado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Pedro Pinto, faz favor. Não tinha pedido. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, peço desculpa.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer à Sra. Deputada Inês Sousa Real a elaboração do parecer.
Efetivamente existem diversos parceiros, uns a favor, outros contra, mas deixaremos essa reflexão em momento posterior no plenário. Obrigada.
Muito obrigado. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Para agradecer à Sra. Deputada Relatora também, e na esteira também do que já foi dito, é uma matéria muito interessante e que carece da devida ponderação para haver acerto no processo legislativo, pelo que iremos fazer essa ponderação e relegamos também para um momento posterior uma análise e uma posição sobre a mesma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos então os projetos de resolução e há um do PAN, que é o projeto de resolução 505, pelo reforço dos meios de combate à violência doméstica. Sra. Deputada Inês Sousa Real, faz favor.
Sr. Presidente, dá-me licença.
Só um bocadinho, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD requer o adiamento dos projetos de resolução 505 do PAN, do 550 e 551 do LIVRE. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, sendo a primeira vez, projeto de resolução 505 do PAN, projeto de resolução 550 do LIVRE, projeto de resolução 551, igualmente do LIVRE, são adiados para a próxima reunião. Os dois outros projetos de resolução são do LIVRE, não estando o LIVRE presente. Temos aqui uns adiamentos sem autor. É que é mesmo sem autor. Ninguém pediu o adiamento destas duas iniciativas legislativas. Não está presente o relator ou o proponente. Chegou agora?
Desculpe, estar a falar. Vem aí.
O Sr. Deputado Rui Tavares já está com certeza em condições para a apresentação dos projetos de resolução 381 e 474, começando pelo 381. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos e peço desculpa pelo atraso. Tive de passar antes na Comissão de Orçamento e Finanças. O projeto número 381-15, primeira do LIVRE, recomenda ao Governo que crie e invista em medidas alternativas à detenção de imigrantes no âmbito da aplicação de leis de estrangeiros. Portugal, é sabido, tem déficits tanto no que tem a ver com as infraestruturas de recepção, acolhimento, eventual detenção, quando necessária e justificada, depois processamento de processos de legalização, de pedido de asilo e todas as questões burocráticas que têm a ver com o acolhimento e integração de imigrantes em território nacional. É sabido que há várias áreas nas quais temos de melhorar em simultâneo. É sabido que os centros de instalação temporária em Portugal, eles não são nem no número e, acima de tudo, na qualidade que deveriam ter. Existe um no Porto, em Lisboa existe um espaço equiparado ao centro de instalação temporária, ou seja, que não tem as condições necessárias para ter enfim, o estatuto de centro de instalação temporária, no qual, aliás, ocorreu o assassinato de um cidadão ucraniano e que também, em boa medida, com um fator contributivo, o facto de as condições não serem as adequadas, nem para quem lá trabalha, nem, sobretudo, para quem lá é acolhido. Este projeto do LIVRE pretende atuar sobre a área da recepção dos estrangeiros através de projetos-piloto e através de mais recursos humanos na gestão individualizada dos casos, para que possam ser implementadas medidas que sejam alternativas à da detenção, quando esta não se revela, não se verifica estritamente necessária. Na parte deliberativa, recomendando que o Governo estabeleça protocolos de cooperação com entidades da sociedade civil com experiência de terreno no acolhimento e ou integração de imigrantes para a criação de novas medidas alternativas à detenção e, no número 2, destinando verbas à implementação de projetos-piloto e à replicação de boas práticas internacionais de aplicação de medidas alternativas à detenção. Uma palavra mais genérica, depois da descrição do projeto, nós estamos hoje ainda sob o choque do sucedido ontem no Centro Ismaili, que a todos nos tocou profundamente, pelo que significa de perda de vida de concidadãs nossas, de ataque numa comunidade que tem sido uma comunidade que tem tido um trabalho ímpar do ponto de vista social e humanitário no nosso país. Já todos nesta Câmara, ou praticamente todos, tivemos, enfim, um gesto de consternação adequado e de, enfim, expectativa de que as investigações decorram com a necessária autonomia e meios para que o caso seja esclarecido. Mas se há uma conclusão que temos que retirar, não só deste caso, mas da prática de anos de políticas de acolhimento em Portugal, é que deve ser feito mais no sentido de poder individualizadamente conhecer e seguir as pessoas, ter mais recursos humanos para tudo o que tem a ver com, desde a burocracia, os documentos, o acompanhamento social, o acompanhamento psicológico, em tudo aquilo que é necessário para que sejamos um bom país de integração e para que o contributo tanto da nossa sociedade como das pessoas a que elas chegam seja vantajoso para todas as partes. Esta é apenas uma resolução que pretende que se façam gestos no bom sentido e espero que a elas muitas outras sigam, que haja contributos de outros partidos para que possamos fazer um reforço das nossas políticas migratórias que nos ponham à altura das necessidades desta nossa época. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se a Sra. Deputada Cláudia Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós agradecemos ao Sr. Deputado Rui Tavares. Este projeto de resolução partilha da nossa perspectiva sobre as políticas de migração, ou seja, também nós aceitamos que a política de migração se deve nortear por um princípio de humanidade, ao mesmo tempo que se procuram atingir aqueles que também são interesses nacionais relacionados com questões demográficas, questões de empregabilidade, promoção de diversidade cultural, e também nós, claro, nos dissociamos com muita veemência de tentativas de aproveitamento de acontecimentos dramáticos, tentativas de associação de acontecimentos que são naturalmente dramáticos a uma generalização que procura apresentar esse acontecimento individual como um atentado com algum cariz político e, sobretudo, dissociamos-nos das tentativas de utilização da desgraça individual como forma de atingir migrantes e políticas de migração que são genericamente bem avaliadas. Relativamente a este projeto de resolução, concretamente, partilhamos das suas duas ideias principais. Achamos que a detenção deve ser residual, aliás, isso é o que já está na lei de estrangeiros, que desde 2007 que não admite a prisão preventiva aplicada a migrantes, a não ser por razões cautelares criminais, que são aquelas que resultam do artigo 204 e 202 do Código de Processo Penal. Portanto, também nós achamos que a detenção deve ser residual e, por outro lado, também achamos que é útil a intervenção de stakeholders e de entidades de cariz privado no acolhimento a migrantes. A única dificuldade que este projeto de resolução nos suscitaria prende-se com a sua temporalidade, ou seja, parece-nos de algum modo tardio se o que está em causa é o modelo anterior, uma rejeição do modelo anterior, parece-nos de algum modo prematuro, tendo em conta que a APMA ainda não está em funcionamento e, portanto, vamos precisar de algum tempo para poder avaliar o novo modelo. Não obstante, a ponderação que fazemos é genericamente global e, portanto, agradecemos a iniciativa do LIVRE.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Relativamente a esta iniciativa do LIVRE, ela foca aqui alguns aspectos que são importantes, nomeadamente a questão da dignidade no acolhimento dos migrantes e algumas situações que se foram verificando nos últimos anos, muito pouco dignas de um país respeitador dos direitos humanos e dos direitos dos cidadãos, nomeadamente o caso do cidadão ucraniano, que veio, aliás, colocar até em causa a própria existência do CEF, devido às repercussões que acabou por ter. Mas quanto a ele, há duas ou três questões que nos parecem importantes. É fundamental e é importante que os migrantes não sejam todos tratados da mesma forma, que não sejam todos tratados como se de criminosos se tratasse, porque uma situação de irregularidade ou detenção nas fronteiras, de facto, não pode fazer com que o nosso país trate os migrantes e as pessoas que são objeto dessa detenção de forma igual. Não obstante, e já foi aqui chamada a atenção, a lei dos estrangeiros atual já não permite a prisão de migrantes, salvo quando se trata de questões relacionadas com criminalidade, portanto já não o permite. E dito isto, o PSD acompanha esta preocupação. Já quanto à APMA, e ouvindo aqui a intervenção do Partido Socialista também, não posso deixar de colocar uma questão. O APMA ainda não existir, apesar de sucessivamente anunciada, pode ser precisamente uma oportunidade e não um obstáculo. No momento antes de se criar uma instituição, por vezes permite que se possa fazer algumas mudanças e ter em conta até algumas sugestões relativamente às mesmas. Relativamente também, e será aqui uma última nota, a ideia de projetos-piloto com intervenção da sociedade, embora tenha que ser bastante cuidadoso na forma de operacionalização deste tipo de medidas, porque elas também podem trazer riscos acrescidos e colocar-nos aqui perante causas também de alguma insegurança até jurídica, porque vem-nos dizendo a experiência que Portugal acaba por ser muitas vezes apenas uma mera porta de entrada para o território da União Europeia e que facilmente se perde o rastro aos migrantes ou até aos requerentes de asilo e a cidadãos que entram no país e, portanto, a forma de operacionalização pode trazer aqui algumas dificuldades, mas também julgo que é necessário e é fundamental, permita-me a expressão, que se tente ter uma visão diferente e os projetos-pilotos poderiam ser uma boa forma de o fazer. E, finalmente, porque não o fiz em primeiro, não posso hoje deixar de me associar às palavras do Sr. Deputado Rui Tavares, e que, aliás, já todos, julgo eu, nos pronunciamos, mas nunca é demais ou recordar a tragédia que sucedeu ontem junto à comunidade ismaelita portuguesa. Isto mostra bem também aquilo que vamos vendo da descrição dos factos, o quanto por vezes os cidadãos requerentes de asilo em Portugal não são acolhidos devidamente, não têm o acompanhamento devido, apenas pela noticiabilidade que temos de hoje, que ouvimos falar de problemas mentais, de necessidade de acompanhamento psicológico, e isso tem que nos chamar também a atenção para o facto do Governo não estar a colocar os meios necessários na comunidade migrante e na comunidade, neste caso, requerente de asilo, porquanto poderíamos ter, provavelmente, se houvesse o acompanhamento necessário daquele cidadão, evitado uma tragédia como a de ontem, que lamento profundamente e que naturalmente o PSD se associa, obviamente, à comunidade ismaelita e às vítimas desta situação trágica que aconteceu ontem, deste homicídio duplo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em relação a este projeto de resolução do LIVRE, aquilo que já foi dito, é realmente a verdade. Se repararmos, nenhum deputado se dedicou muito a este projeto de resolução, porque isto é uma coisa que já está na lei. Portanto, é um projeto de resolução que vem, mas que vem atrasado, já está na lei. Portanto, é uma coisa só para dizer que enchemos aqui mais um projeto de resolução do livro. Esta é a grande verdade, o artigo 146 da Lei dos Estrangeiros para os cidadãos estrangeiros que entrem ou permaneçam irregularmente em território nacional. E falou-se muito aqui já do tema de ontem, do grande tema de ontem. Foi isso que os partidos políticos, particularmente o LIVRE e o Partido Socialista, quiseram falar. O que não disseram foi que o que aconteceu ontem foi o falhanço das políticas de imigração deste governo. Esta é que é a grande realidade. Este governo falhou e tem que assumir que falhou. Eu sei que os senhores deputados não gostam de ouvir isto e não gostam de ouvir desta maneira. Foi um fiasco. Falharam. O que é que deram aos imigrantes que entraram em Portugal? Nada. Que proteção é que deram aos imigrantes que entraram em Portugal? Nenhuma. E aconteceu o que aconteceu. E está aqui toda a gente muito preocupada, coitadinho, não teve acompanhamento psicológico, não teve acompanhamento psicológico. Então e as duas pessoas que morreram? As duas mulheres que foram vítimas às mãos deste crime hediondo que ontem aconteceu? Ai, com as famílias das vítimas, ninguém se preocupa. Estamos aqui preocupados com o criminoso e não nos preocupamos com as famílias das vítimas. Esta é a política de esquerda, particularmente do LIVRE e deste novo Partido Socialista. E até, e já sei que o Bloco de Esquerda vai falar também, e vai falar certamente nisto também, e até do novo PSD. Isto choca-nos um bocado. Porque, ao fim e ao cabo, devíamos estar aqui, era preocupados com o acompanhamento psicológico que tem que ser dado à família das vítimas, das duas vítimas mortais, tragicamente, que foram tragicamente assassinadas ontem, inclusive do professor, que não sei se está hospitalizado, mas creio que sim. Isso é que devíamos estar preocupados, mas não. Estamos aqui preocupados com o criminoso. Coitadinho do criminoso, não teve acompanhamento psicológico. Isto é, só tem uma palavra, foi o falhanço, aliás, só tem uma frase, foi o falhanço das políticas de migração deste governo. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre o projeto de resolução em apreço, dar nota de que, apesar das diversas intervenções que disseram que a lei já prevê esta realidade, na prática há uma diferença entre o que a lei prevê e aquilo que está atualmente a ser executado. E desse ponto de vista, Portugal continua a ter números acima do que deveria ter de detenção de migrantes. E é por isso de saudar a iniciativa do LIVRE, acompanhámo-la. Rejeitamos as duas visões que já tivemos, quer de PS, quer PSD, sobre a inexistência atual da APMA. Porque, por um lado, em resposta ao PS, a inexistência da APMA, que já dura há muito mais do que o que deveria durar, por responsabilidade do próprio governo do Partido Socialista, não pode significar que nós deixemos de ter quer uma visão crítica, quer de apontar soluções para problemas que existem, senão, de outra forma, a melhor saída que qualquer governo tinha para qualquer discussão é nós ainda não fizemos e iremos fazer um dia, mesmo que assim nunca chegasse. E, por isso, a resposta do imobilismo para nós não é aceitação. Por outro lado, do lado do PSD, a ideia de que nós devemos estar permanentemente em reformulação das propostas em cima da mesa, também nós não acompanhamos. E não queríamos, acima de tudo, era misturar as duas coisas, porque a APMA e a sua existência é uma realidade, ou será uma realidade, esperamos nós, já devia ser ontem, mas esperamos nós seja amanhã. A detenção de migrantes em espaços do aeroporto, do que está previsto na lei, nem sequer a APMA dirá a respeito. Desse ponto de vista, estamos a confundir temas indevidamente nesta matéria. Há uma outra segunda parte de confusão de temas. Eu percebo, por um lado, o que é feito de forma positiva, isto é, para haver uma palavra de consternação face ao que ontem aconteceu no Centro Ismaili de Lisboa. Agora, deveríamos, e eu queria primeiro, antes de chegar a esse ponto, primeiro ressalvar as diferenças. Nós ontem estamos a falar de refugiados, e aqui neste projeto de resolução estamos a falar de migrantes. A lei, para uns e para outros, é diferente. A resposta do Estado, para uns e para outros, é diferente. Quem quer misturar tudo no mesmo pacote, e não estou a dizer que foi isso que foi feito pelo LIVRE, pelo Partido Socialista ou pelo PSD, não é isso, eu percebo que aí advém da consternação sobre o tema, e eu a essa matéria já irei a seguir, mas aquilo que o Chega fez ainda agora é misturar coisas que não são misturáveis, e o faz por puro oportunismo político. E eu já agora queria aproveitar estes últimos segundos da minha intervenção para, em primeiro lugar, repetir aquilo que já disse eu, em meu nome, o Bloco de Esquerda, enquanto partido político, de pesar pela morte de duas mulheres assassinadas no Centro Ismaili de Lisboa, de solidariedade para toda a comunidade de Maili e de reconhecimento de várias coisas face a essa comunidade. Por um lado, o seu papel na sociedade portuguesa, por outro lado, no seu apoio exemplar aos refugiados e, por último, na garantia que têm em Portugal uma casa que nós queremos partilhar com eles. E isto é, para nós, essencial dizer num momento tão difícil e dizer também sobre isto que eles nos tornaram grandes. Porque quando, face ao que aconteceu, que nos deixou a todos indignados, a resposta da comunidade de Maili é dizer: nós estamos cá para o que for preciso para aquela família, para aquelas crianças, para poder ajudar aquelas crianças, mostra como nós aprendemos muito e nos melhoramos também com estes exemplos. Agora, eu queria realçar o que foram as diversas reações de partidos políticos sobre esta matéria. Vou-me referir só a alguns, perdoe-me não ser absolutamente extensivo, mas vou-me referir, por exemplo, à reação de António Costa. António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal, o responsável máximo do Partido Socialista, disse que manifestava a sua solidariedade e pesar à comunidade ismaelita portuguesa e às famílias das vítimas. Luís Montenegro, líder do PSD, disse que manifesta a minha solidariedade e pesar às famílias das vítimas e ao Centro Ismaili de Lisboa. Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, disse também que prestava as condolências aos familiares e amigos das vítimas. A Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, disse também que envia as sentidas condolências à família das vítimas e a toda a comunidade ismaelita. E ouvindo aqui o deputado Pedro Pinto, que diz que em primeiro lugar coloca as vítimas, seria de esperar que André Ventura, presidente do Chega, tivesse dito alguma palavra sobre as vítimas. Mas vamos ver o tweet que ele fez, que foi a primeira declaração que teve sobre a matéria, e diz o seguinte: a política de portas abertas sem qualquer controle deu nisto. O sangue destas vítimas é responsabilidade do criminoso afegão, mas está nas mãos do governo de António Costa. Ora, a empatia com as vítimas não existe, zero. As condolências às famílias das vítimas, à comunidade ismaelita, a solidariedade para com esta comunidade é zero. O que nós vemos aqui é o mais simples e abjeto ato de populismo político e demagogia, de um oportunismo que eu não consigo classificar porque não tenho adjetivos suficientes para poder fazer. Agora, o que desmonta é toda a ideia de que o Chega está com as vítimas. O que este tweet de André Ventura mostra é que o Chega e André Ventura estão consigo próprios e aproveitam qualquer tragédia para fazer esta demagogia. E isso, por isso, eu gostava de deixar claro. Eu fui buscar vários exemplos, podia buscar mais, não quis fazer diretamente com o deputado Rui Tavares, com a deputada Inês Sousa Riel, que estão aqui, falarão em modo próprio, mas para demonstrar a diferença que existe em quem de facto está solidário com as vítimas, solidários com a comunidade ismaelita, e quem se aproveita do que de mal nos acontece enquanto sociedade, não para proveito, para melhorar enquanto sociedade, mas sim para vantagem própria, egoísta, e isso, eu creio eu, é condenável. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor. Sr. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, já foi aqui dito muita coisa. Efetivamente, este tema é um tema que está ainda mais quente, fruto do que aconteceu ontem, infelizmente. A Iniciativa Liberal pronunciou-se, portanto, condolências. Faço minhas as palavras do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, lamentando que haja um partido político que aproveite este acontecimento para se aproveitar para fazer propaganda e tentar crescer à custa disso. E por isso mesmo, em relação ao projeto de resolução do LIVRE, nós não teremos nada a apontar, porque, e tendo em conta a matéria em causa, é óbvio que se deve dar sempre preferência a medidas que não sejam privativas da liberdade, porque, como todos nós sabemos, a medida privativa de liberdade é precisamente a última rácio do nosso direito penal. E por isso mesmo acompanharemos. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Azarreal, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à iniciativa apresentada pelo LIVRE, o PAN acompanha o teor da mesma, pois não obstante aquilo que já foi referido em relação à parte desta iniciativa poder já ter respaldo legislativo, não nos podemos esquecer que efetivamente a política que está a ser implementada é uma política que pugna e privilegia de alguma forma a detenção em detrimento de outros modelos que possam existir, que não sejam privativos da liberdade, por um lado, mas por outro também que não nos curem aquela que é uma realidade ainda que mais pontual, é que para além de adultos, de migrantes adultos que acabam detidos no aeroporto, também temos a circunstância de crianças que também já foram detidas e nesse sentido parece-nos que urge mudarmos o paradigma naquilo que é o acolhimento de migrantes, independentemente da sua situação no nosso país. Por outro lado, e porque efetivamente acabou aqui por ser chamada a este debate outros temas que não propriamente o acolhimento e a detenção ou a implementação dos projetos pilotos para as boas práticas na adoção de medidas que alternativas à detenção. De facto, conforme já aqui foi referido até pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, migrantes e refugiados não são o mesmo regime. Para este debate foi até pela força do momento e pela consternação que todos nos mereceu a tragédia da morte das duas mulheres e deste episódio que envolveu um refugiado no nosso país. É evidente que há uma palavra a dizer sobre isso e todos nós, pelo menos a grande maioria de nós, reagiu no primeiro momento no sentido de manifestar o nosso pesar às famílias das vítimas. Aquilo que não podemos deixar de referir é que daí a existir um aproveitamento político para trazer uma agenda ideológica para cima da mesa, quando tudo aquilo que aponta, e vamos ainda ter aqui na ordem de trabalhos mais um ponto de debate em torno disso, referente ao pedido de audição por parte do Chega do MAI neste tema, é que nos faz de facto aqui alguma perplexidade, porque nós temos todos os anos milhares de mulheres que são espancadas, que são violadas, crianças que são abusadas e não andamos a deportar os agressores que o fazem. Temos efetivamente um problema de violência e um problema também de saúde mental no nosso país que merecem a nossa atenção, como é evidente, mas desconhecendo em detalhe aquilo que são os pormenores deste caso concreto, mas havendo indícios de que efetivamente se tratava de uma pessoa refugiada que esteve num campo de refugiados onde perdeu a mulher e o filho. Não retirando a tragédia e o horror que é efetivamente a morte de duas pessoas no contexto em que aconteceu, tal como qualquer política humanista, incluindo no âmbito do direito penal, nós não devemos descurar o contexto em que a vivência da pessoa a trouxe até aquele momento, porque da mesma maneira que um ato, por mais bárbaro que possa ser, não faz a vida toda de uma pessoa, também o resto é verdade. E nesse sentido eu acompanho plenamente as palavras que já aqui foram preferidas, que subscrevo do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares em relação às declarações do Chega, porque de facto não ouvimos um primeiro momento de pesar sequer para as vítimas, vem mais uma vez com uma agenda ideológica para um debate que se quer sério sobre a detenção de migrantes e não de refugiados, não é disso que estamos aqui a falar, porque efetivamente não podemos nem devemos aproveitar a tragédia alheia para estar aqui a fazer propaganda ideológica ou uma agenda que mais uma vez não acrescenta nada de novo, nem para o problema da violência, nem para o problema da saúde mental, nem para o problema social que possa estar subjacente à tragédia do que aconteceu, porque independentemente de se tratar de um migrante, de um refugiado ou de um cidadão português, a verdade é que o agudizar da situação social poderá levar a mais casos dramáticos, a mais violência, a mais situações que possam pôr em causa a segurança de todos. Mas a solução não passa pelo oportunismo nem pelo populismo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A pergunta que eu gostaria de fazer a todos os deputados aqui presentes era: se o caso que aconteceu ontem fosse um português a matar dois afegãos, o que é que estariam aqui todos a dizer? Racismo, isto, aquilo, tal, qual? Era o que estariam aqui a dizer. Portanto, demagogia e hipocrisia é o que os senhores estão aqui a fazer agora. Isso é que é demagogia. Estamos aqui a querer ocultar o quê? O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares fala em oportunismo político. Se quem não nos pode dar lições de moral sobre oportunismo político é o Bloco de Esquerda. E por muita coisa. E para já falta à verdade. E é pena que o Sr. Deputado, que até é um homem inteligente, faltar à verdade. Porque sabe bem que as primeiras declarações do deputado André Ventura, as primeiras palavras, foram para as vítimas. Sabe bem disso na conferência de imprensa que deu. Portanto, o senhor está a faltar à verdade. E agora fala em populismo, demagogia, oportunismo, diz que não tem palavras, aproveitar qualquer tragédia. Ó, Sr. Deputado, Bloco de Esquerda repudia assassinato violento, racista, do ator Bruno Candeia em Moscavide. Então isto é o quê?
Ah, isto não é populismo? Ah, isto não é aproveitamento? Então como é que o senhor chama isto? Diga lá o nome que chama isto. Não pode dizer nada. Não pode dizer nada porque o Bloco de Esquerda não pode dar lições de moral a ninguém. Nem pode dar lições sobre populismo, nem demagogia. Não pode fazer isso, senhor deputado. Agora, o que se passa aqui é precisamente isto. Se fosse ao contrário, estaríamos todos aqui a falar em racismo, um ato isto, um ato aquilo. Agora, estamos aqui a romantizar o criminoso. Houve um criminoso ontem. Houve uma pessoa que assassinou duas pessoas, duas mulheres. Tentou matar outro. Não matou mais porque a polícia, e muito bem, e aqui uma palavra de saudação ao PSP, porque interviu rapidamente, porque se calhar tinha morto mais pessoas. Se calhar não estaríamos aqui a falar de dois mortos, estaríamos a falar de 3, 4, 5, 10, não sabemos. Mas não, estamos aqui a romantizar o criminoso. Parece que, coitadinho, veio de um campo de refugiados, e nós lamentamos que tenha vindo, e tudo isso, veio de um campo de refugiados, tinha problemas de saúde mental, e assassinou duas pessoas. Pronto, está tudo bem. Não, não pode ser assim. Aliás, isso tem já a ver com o requerimento que fizemos, mas é por isso que essas pessoas têm que ser acompanhadas. É por isso que essas pessoas não podem andar aí na rua porque tiveram problemas mentais. Nós percebemos. Os afegãos vivem 30 anos em guerra. Nós percebemos perfeitamente que tenham problemas mentais e que tenham que ser mais cuidados que os outros. São refugiados que têm que ser monitorizados. Sim, isso defendemos. Isso estamos de acordo. Agora, o que é certo é que não acontece. Esse é que é o problema. O falhanço está aí. Agora, não vamos aqui tapar o sol com uma peneira e falar em populismo, demagogia, oportunismo, pelo amor de Deus. Sejamos sérios, não é? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Emílio Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Primeiro, responder ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Filipe Soares, eu acho que não ouviu bem o que eu disse ou estava distraído. O PSD não pretende responder sempre com reformulação de leis ou mudança nas leis ou alteração de leis. Aliás, nada teve a ver o conteúdo da minha intervenção com isso. O que eu disse, e para que fique bem claro, é que o facto da APMA ainda não estar criada até pode ser uma oportunidade. Porque um elemento que ainda não existe é possível ser alterado, mudado, adaptado, até pelas circunstâncias. Portanto, eu julgo que deve ter percebido mal aquilo que eu me referia. Agora, esta segunda parte desta intervenção, que é um bocadinho inopinada, tenho de confessar, porque de facto não era o objeto da discussão, mas parece ter se tornado na centralidade deste debate e colocar à margem o debate principal. De facto, nós temos que distinguir muito bem entre migrantes e refugiados. Migrantes, que é aquilo que nós estávamos aqui a discutir, é a questão dos refugiados. São duas realidades completamente diferentes, com dois intuitos diferentes e também dois objetivos diferentes. E a própria circunstância dos cidadãos é diferente. E, portanto, não se pode confundir uma situação com outra situação. Dito isto, para o PSD, nós somos um partido humanista. E, enquanto partido humanista, no centro de todas as políticas têm que estar, obviamente, as vítimas. E, para além das vítimas terem estado no centro das políticas, também o princípio da prevenção da criminalidade é fundamental. E esta prevenção passa, precisamente, pela existência de meios que evitem o cometimento de crimes, desde que tal seja possível. E sim, é um falhanço da política do governo, no sentido que nos vem habituando nos últimos 7 anos a anunciar imensas medidas, mas nunca alocar os meios necessários no terreno para operacionalizar essas medidas. E a falta de apoio e o abandono que são muitas vezes deixados os refugiados é uma realidade, e isto que aconteceu ontem na comunidade ismaelita é de facto a consequência. É uma consequência triste, é uma consequência, infelizmente, até para a própria comunidade ismaelita, pelo papel que ela tem social e humanitário na nossa comunidade, ver uma tragédia destas acontecer. Quando falamos em tragédia, o PSD não está a branquear o crime que foi cometido, mas a justiça terá que fazer a justiça quanto ao autor deste duplo homicídio e também da ofensa corporal grave, porque temos um cidadão, uma pessoa que está gravemente ferida. Mas temos de olhar para as vítimas e lamentar a tragédia e as vítimas, deixar a solidariedade. Porque ser humanista é precisamente isto. E, portanto, nós não nos desviaremos deste nosso lado, obviamente, que é, primeiro estão as vítimas, e deixar um profundo lamento às vítimas. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria dar aqui um testemunho em primeiro lugar, que é também uma declaração de interesses. Eu trabalhei na rede HACAM para o Desenvolvimento e tenho uma ligação estreita à comunidade ismaelita. As vítimas têm nomes, chamam-se Mariana e Farana. Sou amiga pessoal de dois familiares diretos de uma das vítimas, com quem tenho falado. E queria dizer que é absolutamente inaceitável, subscrevendo inteiramente as palavras que foram ditas aqui pelo Bloco de Esquerda, o nexo de causalidade que foi feito aqui e que foi feito, aliás, nas redes sociais pelo líder do Chega, roçando o incentivo ao ódio. Queria dizer também que estas mulheres trabalhavam todos os dias com um afinco enorme, com um amor enorme e com uma crença enorme no acolhimento de refugiados, noite e dia, conhecendo as circunstâncias de cada um, das suas famílias, das suas crianças, e a própria comunidade ismaelita, como é sabido, que tanto faz pelo mundo e também por este país, a que está aqui em Portugal, ofereceu-se já para acolher as crianças do homicida. Queria também dizer que para quem é tão apressado a fazer nexos de causalidades, que o Chega, que já propôs, por exemplo, vigiar muçulmanos, que a Mariana e a Farana são muçulmanas de religião, da variante ismaelita. Eram muçulmanas, orgulhosas de serem muçulmanas. Tem-se dito muitas vezes, morreram duas mulheres portuguesas, sim, mas muçulmanas, religiosamente falando, eram muçulmanas, que não precisavam de ser vigiadas, mas eram muçulmanas e conheciam muito bem o trabalho que estavam a fazer. E também queria dizer ao Chega, quando faz este nexo de causalidade imediato e que diz que o governo tem as mãos sujas de sangue, que ainda bem que em França não houve essa atitude quando um português cometeu um homicídio, e não vou dizer o nome, que ainda bem que na Alemanha não houve essa atitude quando um português cometeu um homicídio particularmente terrível, e não vou dizer o nome, que ainda bem que no Reino Unido não houve ninguém a fazer um tweet como a do André Ventura quando um português cometeu um homicídio, aliás, mais do que um, particularmente terrífico, e não vou dizer o nome. E gostava de terminar dizendo uma das frases muito inspiracionais do líder da comunidade ismaelita, que tive o prazer de conhecer pessoalmente e de trabalhar com o próprio, que é o HACAM, como sabem, que disse que nós não podemos fazer ou construir um mundo seguro para a democracia, a não ser que construamos um mundo seguro, isso sim, para a diversidade. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Vamos entrar agora em intervenções repetidas. Repetidas não no sentido do conteúdo, mas no sentido da forma. E eu pedia por isso que fossem mais breves. Senhor deputado Pedro Filipe Soares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha será repetida de conteúdo, peço desculpa por isso, mas é só para deixar a verdade devidamente plasmada nesta reunião. Porque disse o Sr. Deputado Pedro Pino que as primeiras palavras de André Ventura foram aquelas que ele não disse, porque às 13h45, para ser difundido pela comunicação social, André Ventura escreveu na rede social Twitter exatamente o que eu li. Exatamente o que eu li. E por isso fica claro as intenções sobre esta matéria. Segundo aspecto, queria dar nota, porque me esqueci de o fazer na intervenção inicial, e essa é parte da novidade desta segunda intervenção, que é de saudar a atuação da PSP em particular, mas das forças de segurança em geral, no que aconteceu ontem. E desse ponto de vista, quando as coisas correm mal, devemos encontrar formas de elas melhorarem, mas quando elas correm bem também devemos saudar o que correu bem e a resposta pronta, séria e devidamente enquadrada que a PSP em particular, mas todas as forças de segurança tiveram no dia de ontem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, para encerrar, Sr. Deputado Rui Tavares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero agradecer a todos os partidos representados nesta comissão que fizeram os seus comentários e deram os seus contributos em relação a este projeto de resolução e que genericamente apoiaram no seu sentido, que é limitado e modesto, como eu disse na minha intervenção, pelo muito que há a fazer, pelos muitos planos em que as políticas que têm a ver com o acolhimento de imigrantes e de refugiados e de requerentes de asilo, embora políticas que são que estão em compartimentos diferentes, elas têm inter-relações, algumas delas evidentes, o muito que há a fazer, o que nos tem faltado nos últimos anos e aquilo a que preparamos nós, Portugal, para acolher mais refugiados do que até agora temos feito. E preparamos nós, Portugal, para uma situação em que até do ponto de vista demográfico, económico, laboral, o país percebe que precisa de imigrantes, não é fazer das pessoas um meio em vez do fim, os imigrantes também precisam do país para o qual emigram e, portanto, há uma situação que pode e deve ser mutuamente vantajosa para todas as partes. Temos muito mais para fazer do que aquilo que está no projeto de resolução do LIVRE. Diz-se, já está na lei que as situações de detenção devem ser muito limitadas. É verdade e é por isso que isto é um projeto de resolução. Se fosse um projeto de lei seria redundante. Se não houvesse lei, esta Assembleia da República tem a oportunidade, tem aliás a obrigação e o dever de fazer lei, mas quando a lei está feita, mas a mudança no terreno ainda não ocorreu, esta Casa tem a obrigação de acompanhar e os projetos de resolução são da forma típica. Portanto, em relação a este tema, os agradecimentos estão feitos e podemos passar também algo que também foi... Aliás, levou a maior parte do debate aqui, que tem a ver com a questão que aconteceu ontem e com a política de refugiados. Há, no mundo, cerca de 60 milhões de refugiados. O Acnur costuma dar a proporção dos refugiados que existem, que não estão nos países, digamos, limítrofes ao seu país de origem e que precisam de uma nova vida noutro país de acolhimento. Os refugiados precisam ser reinstalados. Esses são, em geral, 2% do total de refugiados no mundo. Aqui há uns anos eram cerca de 200 mil por ano, dos quais 100 mil por ano eram efetivamente reinstalados. Estamos a reinstalar menos do que fizemos durante décadas. Mas durante décadas foram reinstalados milhões e milhões e milhões de refugiados. A criminalidade associada a refugiados reinstalados é ínfima e muito abaixo, mas muito abaixo mesmo, da população residente nos países de acolhimento. E, portanto, qualquer generalização feita a partir de crimes que possam ter sido cometidos por refugiados é uma generalização ainda mais abusiva, ainda mais irrealista do que feita de qualquer outro tipo de generalização. Disse-se aqui, antes disso, eu gostaria de dizer uma coisa. Nós muitas vezes em Portugal valorizamos a maneira como o debate público é feito noutros países e esquecemos de valorizar a nossa. Eu devo dizer que tenho um orgulho bastante grande em, apesar das diferenças entre partidos, haver em Portugal e ter havido em Portugal historicamente um grande sentido da humanidade, da empatia e da decência no debate político. Nunca franqueando limiares desta decência, deste respeito e desta humanidade. Até recentemente. Recentemente apareceu um partido político que se aproveita de tudo, mesmo o que há de mais indigno de ser utilizado em política. E esse partido é o Chega, claramente e olhos nos olhos. Faltando, inclusive, ao respeito pelo limiar da verdade. Porque dizer de todos os partidos que ninguém se preocupa com as vítimas, depois de todas as declarações públicas que o deputado Pedro Filipe Soares já ali leu, é abaixo da dignidade que é requerida numa comissão como estas e numa casa como estas. Mas não são só declarações públicas. Como já ouvimos aqui noutras ocasiões, há laços que nos unem à comunidade ismaelita e foi pouco lembrado neste debate que a comunidade ismaelita é também uma comunidade de migrantes que tiveram que fugir da Pérsia, que tiveram que emigrar da Índia, que vieram de Moçambique para Portugal com as independências e, portanto, também imigrantes que têm dado muito à nossa comunidade. Eu há pouco estive a falar com uma pessoa dessa comunidade que ontem julguei que tinha sido assassinada. E que muita gente julgou, porque a diferença de nome entre uma das pessoas que foi assassinada e a dela foi uma letra. E se calhar a diferença de situação, de momento, também pode ter sido pequena. E, portanto, as declarações do Chega em relação a este caso são para lá de qualquer limiar de decência, de humanidade ou de empatia para com as vítimas. E aquilo que se espera dos outros partidos é que sejam fiéis a si mesmos e que percebam que, com comportamentos deste género, não há nada a fazer, não há nada a colaborar, não há alianças a construir e que as declarações públicas, no sentido desse afastamento total, venham tão depressa quanto possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Considerando o conteúdo deste projeto de resolução do LIVRE, era inevitável nós termos esta discussão depois do que aconteceu ontem. Eu queria dizer só que eu próprio, a determinada altura da minha vida, cruzei-me com a comunidade ismaelita, com a rede Agacan, relações de enorme confiança, gente com competência e com uma vontade de fazer as coisas como há poucas. Ainda hoje mantenho relações com essas pessoas e acho que o facto de a comunidade ismaelita se ter disponibilizado para receber e para tratar e acolher as três crianças, três menores, filhos do homem que matou as duas pessoas que aqui foram referidas várias vezes, quer dizer, é um exemplo que todos nós devemos louvar e é um exemplo de facto de que Portugal deve continuar a ser um país de acolhimento e deve acolher cada vez melhor. Essa é a grande lição que nós devemos tirar disto que aconteceu. Senhores deputados, vamos agora à apresentação do novo, de um outro projeto de resolução, 474 do LIVRE. Dou de novo a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor.
Sr. Presidente, se o Sr. Presidente desejar e se a Comissão achar adequado, posso apresentar resumidamente os três projetos do LIVRE que estão em sequência na ordem de trabalhos?
Não. Sr. Deputado, é só esse, porque os outros dois foram adiados a pedido do PSD.
Ah, pronto, era na altura em que eu ainda não tinha chegado. Então, 470...
Sr. Presidente, permite-me inicialmente...
Para que efeito, Sr. Deputado? Nós temos o Sr. Ministro da Justiça às 11h30.
Me permite, Sr. Presidente?
Para que efeito, Sr. Deputado?
Tem a ver com este projeto de resolução. Especificamente, como o PSD pediu o adiamento dos restantes projetos de resolução, que todos têm a ver com uma espécie de pacote de violência, se não houvesse oposição de ninguém e se o LIVRE concordasse, se poderíamos agendá-los todos para a mesma altura. Apenas isso, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Rui Tavares, alguma coisa a opor?
De acordo.
Nada, muito bem. Então ficará igualmente adiado. Temos agora, então, a apreciação e a votação dos requerimentos. E apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a constituição de uma subcomissão eventual para a Justiça Juvenil e Sistema de Promoção e Proteção de Crianças. Sra. Deputada Paula Cardoso, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este requerimento prende-se com a necessidade que tem vindo a ser mais do que premente e visível sobre uma análise profunda a todo o sistema que no que diz respeito a crianças e jovens, desde a proteção até à sua correção, digamos assim, no sistema tutelar educativo. Eu terminei ontem, isto é título de nota prévia, o périplo de fiscalização pelos centros educativos e, caros colegas, são assustadoras e assustadores os relatos dos jovens sobre o seu percurso de vida e sobre a forma como foram acompanhadas pelos sistemas de promoção e proteção do nosso país. Muitos estão no sistema a cargo do Estado desde os 3 ou 4 anos de idade. Falei olhos nos olhos com Leandro, 19 anos, está acusado de homicídio qualificado e profanação de cadáver e em conjunto com outro colega por um crime cometido quando se encontravam no centro de acolhimento de Tabor. Ora, o Leandro foi institucionalizado com 3 anos. Sim, 3 anos. Olhar para o lado ou esperar conclusões de relatórios de outros ou de outros grupos de trabalho, demitindo-se este Parlamento tomar a iniciativa que nos compete de proteger as crianças e de estudar e analisar e avaliar tudo o que está a ser feito pelas crianças e jovens, desde que são sinalizadas para proteção até chegarem à necessidade de os corrigir nos centros educativos, penso que nos deve convocar fazer esta análise nós mesmo, Parlamento, porque nesta matéria acho que merece especial atenção e reflexão, quer o atual funcionamento das comissões de proteção, apesar de serem matéria da décima, como o pedido é feito para fazer-se uma reflexão centrada na análise deste fenómeno da delinquência juvenil e da promoção e proteção e da arquitetura dos atuais sistemas, quer o tutelar educativo, quer o de promoção e proteção, beneficiaria da sistematização dos trabalhos através da constituição do que nós chamamos uma subcomissão eventual. Sabemos que o termo não é muito rigoroso, mas nós estamos abertos a qualquer outro termo ou a qualquer outra formalidade que lhe queiram dar, porque aqui o que importa é o conteúdo e não a forma, e o conteúdo são as nossas crianças e os nossos jovens completamente desprotegidos e à espera há anos de relatórios e de conclusões de várias comissões e de vários grupos de trabalho, e penso que é tempo de o Parlamento acordar e fazer o seu trabalho e fazer as suas recomendações e fazer as promoções e as alterações que entenda que são e que resultem desta análise profunda e deste trabalho profundo que nós pretendemos. Pretendemos que ela seja temporária, que produza um relatório com recomendações para este Instituto da Criança e do Jovem, que visem adotar, orientar e adotar políticas públicas e a adoção de novas práticas ou novas políticas, consoante o que resultar deste grupo de trabalho. Em traços gerais, era isto, Sr. Presidente. Muitíssimo obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há pedido. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também à Sra. Deputada Paula Cardoso pela apresentação do requerimento. E começava pela parte final, concordante com a nota que a Sra. Deputada deu quanto à substância ser mais relevante do que a forma. E quanto às questões e à problemática que enuncia, todas elas acompanhamos a preocupação e a temática e a necessidade da temática ser acompanhada em sede parlamentar. Mas o que nos parece é que as estruturas para o efeito e a definição de quais as instâncias para fazê-lo foram definidas, quer no início da legislatura, quer depois, posteriormente, aprimoradas, e ambas as matérias, de uma forma ou de outra, se encontram ou no âmbito de uma das subcomissões, das nossas subcomissões desta primeira comissão, ou no âmbito da outra. E, portanto, estar a autonomizar mais uma estrutura de funcionamento, pensamos que não vai reforçar a capacidade e a celeridade e a eficácia dos trabalhos da primeira comissão, num contexto em que já agora, enfim, e volto a dizê-lo, gostaria de discutir apenas a forma, ou seja, é como é que estruturamos a resposta ou a reflexão sobre as respostas necessárias. Em nada discordamos quanto à preocupação que enuncia quanto ao conteúdo. Agora, de facto, a forma de organização dos nossos trabalhos e até a sobreposição de muitos trabalhos, de grupos de trabalho e de subcomissões e de outras estruturas da primeira comissão, parece-nos que desaconselha a criação de uma estrutura adicional, ainda para mais numa matéria que temos em condomínio com a décima comissão. Portanto, nesse sentido, por esta estrita razão, nada que tenha a ver com os conteúdos ou com a sua importância, mas com aquilo que nos parece ser a melhor arquitetura para os nossos trabalhos, não acompanharemos o projeto de requerimento do PSD.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há outras intervenções. Não havendo outras intervenções, vamos votar. Quem vota contra? Só um bocadinho. Sr. Deputado Paulo Cardoso,
só não, eu só queria dar um esclarecimento que, não podendo acompanhar esta posição do Partido Socialista por uma razão simples. O Partido Socialista refere-se à Subcomissão da Igualdade, que tem em si vários objetos, duas como?
Quer a Subcomissão da Igualdade,
quer dos prisionais.
Sim. As duas, em conjunto, abordam especificamente a matéria fora do plenário da Comissão.
Essas comissões funcionam apenas com matérias da tutela da primeira comissão. Esta subcomissão que está a ser proposta conjugaria elementos da primeira comissão e elementos da décima comissão. E essas matérias, que são as matérias do sistema tutelar educativo, as matérias do sistema de promoção e proteção e o regime penal aplicável a jovens delinquentes, que é urgente também regulamentar, que anda há anos para sair do papel, para passar à prática, seriam autonomizadas numa subcomissão e sairiam, como é evidente, das matérias que estão a ser, as outras subcomissões têm outras matérias muito mais vastas e não tão concentradas apenas e só nesta matéria. Era um trabalho específico e apenas e só no que diz respeito a crianças e jovens. Não comportaria, não esvaziaria de todo o trabalho das subcomissões que estão em curso, porque essas subcomissões têm tutelas vastíssimas para além desta. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Ficamos então, não há mais intervenções, vamos votar. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? O Chega e o Bloco de Esquerda. Votos a favor? PSD. E a iniciativa... A iniciativa liberal não está. Portanto, foi rejeitado. Temos agora o segundo requerimento, apresentado igualmente pelo Grupo Parlamentar do PSD, para a audição de diversas entidades no âmbito da apreciação na civilidade do projeto de lei que consagra a possibilidade de opção pelo voto por correspondência. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor, para que efeito?
Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PS solicita o adiamento deste requerimento, por favor.
Ficará então adiado este requerimento. E vamos ao terceiro requerimento, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, para a audição urgente do Sr. Ministro da Administração Interna sobre o incidente ocorrido no Centro Ismaelita de Lisboa. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que já foi praticamente discutido este requerimento, já no ponto anterior. Mas dizer apenas que este requerimento para ouvir o Sr. Ministro da Administração Interna torna-se importante, e para já uma boa notícia que recebemos agora já de manhã, onde o Diretor da Polícia Judiciária afasta as suspeitas de terrorismo. Portanto, isso é uma boa notícia que recebemos todos esta manhã. No entanto, a pergunta que se faz é: e se tivesse sido terrorismo? Estávamos preparados? Não estávamos preparados? O que é que tem sido feito? O que é que não tem sido feito? Essa é a pergunta que tem que ser feita. E dizer que somos dos países mais seguros do mundo, só isso não chega. Em relação a este cidadão afegão, que segundo consta tinha problemas mentais, ele não era acompanhado porquê? Isso é outra pergunta que tem que ser feita. E que se era acompanhado, como estou a dizer, que era acompanhado, então quer dizer que o acompanhamento não resultou. Isso é... depois daquilo que aconteceu ontem, quer dizer que o acompanhamento não resultou. O que é que fazemos para prevenir estes atos? Isso é outra pergunta que se faz. E nós também já percebemos que esta política de portas abertas, de nenhum controle, o que acontece é isto. E saber, e é importante perceber, que um refugiado que venha, quer do Afeganistão, quer do Paquistão, que são países que estão em guerra há muitos, muitos e muitos anos, poderá ter problemas. Poderá ter problemas, porque isto não está em guerra, mas existe terrorismo, Sr. Deputado. Sr. Deputado, também sabe que é verdade. Ou seja, não está em guerra, mas existe terrorismo. Existe o Estado Islâmico, que está no Paquistão. Bom, não vamos também estar... Bom, isto é evidente e é a realidade. Portanto, os refugiados que vêm dessas zonas do mundo têm que ter um acompanhamento especial. E é tudo isto que nós temos que perceber, junto do Ministro da Administração Interna, o que é que está a acontecer. Sim, se está a haver acompanhamento, se tem sido bem feito, como é que tem sido feito, é tudo isso. Portanto, o nosso requerimento para ouvir o Ministro da Administração Interna é baseado naquilo que aconteceu ontem e com estes factos também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a certeza que o Sr. Ministro a vir responderá a todas essas suas dúvidas, sendo que o Sr. Ministro já o disse publicamente que estava disponível para vir à Assembleia da República. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em grande parte, as matérias que... nas quais o Chega fundamenta o seu pedido, o seu requerimento, foram abordadas no ponto anterior, e, portanto, quer a nota de consternação face aos factos de ontem, quer o pesar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista volta a querer transmitir relativamente à comunidade ismaelita, como já foi dito, por praticamente todos os grupos parlamentares, com a evidente exceção do Chega, merecem não só a nossa solidariedade, respeito, mas, acima de tudo, que não sejam instrumentalizados para o oportunismo do combate político do dia-a-dia. É uma comunidade que, aliás, como já foi referido várias vezes ao longo desta manhã, empenha o seu esforço e a sua dedicação precisamente no acolhimento de refugiados e precisamente no acolhimento daqueles que junto de nós procuram reconstruir as suas vidas e que, portanto, devem merecer o nosso respeito por esse esforço e por esse investimento e não ser instrumentalizados e manipulados por essa, pela ação que desenvolvem cotidianamente. Mas antes de analisar as razões pelas quais não é possível acompanhar este requerimento oportunista do Chega. Dava também já alguma nota ao Sr. Deputado Pedro Pinto. É um dos casos raros em que eu recomendaria alguém que fale com o Sr. Deputado Pedro Frazão. Mas eu recomendaria que falasse com o seu colega Pedro Frazão para, por exemplo, nos debates parlamentares, evitar utilizar expressões como problemas mentais. Porque a saúde mental é um problema que está a ser abordado em sede parlamentar, há um grupo de trabalho sobre esta matéria e deve ser encarado com a seriedade que o Sr. Deputado não imprimiu neste debate. Porque é perfeitamente possível reconhecer a tragédia que se abateu sobre as vítimas, reconhecer o drama que aquela comunidade enfrenta e também simultaneamente reconhecer que nas origens do problema pode estar um problema de saúde mental. Não são mutuamente excludentes, revelando sim a complexidade do tema que estamos a debater. E a complexidade do tema, bem sabemos, é normalmente algo que o Chega prefere não encarar nos olhos e simplificar tudo, reduzir tudo a generalizações. Mas é um esforço que os nossos concidadãos e as pessoas que abordamos no nosso trabalho parlamentar nos merecem. Ora, quanto aos eventos de ontem, também é importante sublinhar que, felizmente, graças à prontidão das nossas forças de segurança, a rapidez e eficácia com que tiveram capacidade de intervir ontem, não tivemos uma tragédia de maior dimensão. E, portanto, esta nota eu acho que a Assembleia da República deve reiterar neste momento. Felizmente, a Polícia de Segurança Pública e a capacidade de intervir evitou um mal maior, maior ainda do que aquele que ontem se registou na comunidade de Ismaili. Como também já o Sr. Presidente da Comissão deu nota, o Sr. Ministro da Administração Interna manifestou publicamente, através da comunicação social, total disponibilidade para comparecer em sede parlamentar. Agora, a Comissão e o Parlamento também, os termos em que requer a forma como o Ministro se apresenta e a forma como delimita o objeto, também é relevante. Tenho a certeza que nós iremos discutir este tema com o Sr. Ministro da Administração Interna, não só pela disponibilidade que sempre manifestou para vir à Comissão, como também para aquilo que reiterou hoje. Mas isto não significa que se aprova um requerimento que vem formulado nos termos em que ele vem formulado. Enfim, não é de espantar que quem quer instrumentalizar o tema não tenha aguardado um segundo para obter informação que pudesse fundamentar adequadamente o teor daquilo que apresenta. O requerimento que o Chega apresenta refere 4 vezes a expressão terrorismo ou terroristas. E agora o Sr. Deputado Pedro Pinto, ele próprio, transmitiu aquilo que foi hoje publicamente anunciado pelo Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, que dá nota precisamente da ausência de evidência, praticamente afastada do crime de terrorismo e muito provavelmente tudo aponta no sentido de um surto psicótico de quem cometeu os 2 homicídios ontem. Dito isto, era aquilo que se esperaria de um partido responsável e que não procurasse, em cima de uma tragédia, arranjar proveito próprio, que aguardasse precisamente antes de formular o requerimento. E, portanto, decorrendo ainda averiguações e sendo fundamental que o Parlamento não ceda à tentação de ir atrás da generalização, da instrumentalização, isso também é uma forma de respeitarmos as vítimas, não acompanharemos este requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. E reiteramos, como já o Sr. Ministro da Administração Interna disse, a total disponibilidade para que este tema seja debatido. Mas não vai ser seguramente, nos termos em que o Chega o coloca em cima da mesa, não vai ser seguramente tentando manipular um evento trágico para todo o país que ontem ocorreu em Lisboa, instrumentalizando aqueles que sofreram para instigar ódio, desconfiança, medo junto da população. Não contribuiremos para este debate e rejeitaremos o requerimento do Chega.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, o Grupo Parlamentar do PSD expressa mais uma vez, e agora de forma oral, um voto de pesar pelos terríveis acontecimentos, pelo terrível acontecimento, e expressa as sentidas condolências à família das vítimas e a toda a comunidade ismaelita, e bem como o agradecimento às forças de segurança que intervieram rapidamente e por isso temos que estar solidários e que reconhecer tudo o que foi possível fazer e que foi feito. Relativamente ao requerimento do Chega, e não nos revendo obviamente em todas as considerações tecidas e vertidas no requerimento, e também respeitando o princípio da separação de poderes, sendo que irá haver e estará já em curso um processo criminal, no entanto, e não obstante, não obstacularizaremos que o Sr. Ministro da Administração Interna venha prestar os esclarecimentos que entender necessários, até nos congratulamos por o mesmo já ter patenteado a sua disponibilidade para vir ao Parlamento explicar e até precisamente para que possa, enfim, dissipar e esclarecer quaisquer sentimentos populistas ou que provoquem reações indesejadas no âmbito do nosso Estado de Direito e da humanidade e dos princípios humanistas que caracterizam a nossa comunidade portuguesa. E por isso entendemos como útil que o Sr. Ministro, com estas considerações, portanto, que acabei de expressar, que o Sr. Ministro da Administração Interna possa vir aqui esclarecer, de resto, na esteira do que o próprio Ministro já disse que teria disponibilidade para fazer, pelo que votaremos favoravelmente com estes pesares o requerimento do Chega. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vou reeditar o debate que tivemos anteriormente, apesar de estar relacionado com este ponto, já ficou registado em momento anterior. Queria, sobre o requerimento em particular, dizer um conjunto de aspectos diferentes. Em primeiro lugar, o requerimento baseia-se em premissas que nem 24 horas depois já estão completamente destruídas. E por isso faria sentido que o seu proponente o retirasse, porque claramente é um requerimento que não faz sentido face à informação que existe. E não faz sentido porquê? Porque o requerimento parte da premissa que há um problema de terrorismo que já foi identificado que não existe, parte da premissa que, mesmo não sendo de terrorismo, existe uma suspeição sobre a segurança coletiva que já foi reiterado não só por membros do governo, poderia haver aqui na lógica da fiscalização política uma crítica, mas por responsáveis com a independência das forças de segurança, que também disseram que esses elementos não existem, e por se tratar tão só, e sendo este tão só grave nas suas consequências, mas limitado nas suas implicações, o ato de uma pessoa individual que cometeu crimes. Deve ser investigado, deve ser julgado, deve ser trazido à justiça, sim, não passa para lá desta constatação clara e inequívoca. Segundo conjunto de aspectos relativo a este requerimento. Este requerimento falha nos responsáveis políticos que quer responsabilizar, porque diz que pretende avaliar o acompanhamento de refugiados, mas isso não compete ao Sr. Ministro da Administração Interna, compete ao Sr. Ministro da Adjunta e dos Assuntos Parlamentares. Diz que queria avaliar toda a política de acompanhamento a refugiados, migrantes, bem ali uma indeterminação. Mais uma vez, não compete ao Ministro da Administração Interna. O Chega não fez o trabalho de casa de simplesmente ver a orgânica do governo. Mais uma vez, o Chega não tem, não pensa, não pondera no que faz, porque atira coisas para cima da mesa sem qualquer tipo de ligação à realidade. E, na verdade, aquilo que subsistia, que era a avaliação da política de resposta aos refugiados, que era a única coisa que ainda se manteria no requerimento do Chega, falha ao alvo. Não é o Sr. Ministro da Administração Interna que deveria responder sobre essa matéria. E por isso, mais uma vez, este requerimento não faz sentido ser apresentado, porque ele ou não tem conteúdo naquilo que o Chega queria dar conteúdo, porque foi desmentido ainda menos de 24 horas depois de ter sido apresentado, ou falha o responsável político sobre as políticas que o Chega quer avaliar, porque na prática não o chama cá, chama o colega da cadeira lá do Conselho de Ministros. Podíamos dizer, o Chega que estudasse, mas já sabemos que também não é uma prática da casa. Terceiro e último aspecto, sobre a política de refugiados. Compete dizer uma coisa neste contexto. O que está a insinuar o Chega ataca diretamente o Centro Ismaili, porque nós podemos criticar, e o Bloco de Esquerda critica, a forma como, por parte do Governo, existe uma espécie de outsourcing nas políticas de acolhimento de refugiados. Infelizmente, isso existe. Nós criticamos essa escolha. Mas, no caso concreto da política desencadeada e implementada pelo Centro Ismaili, existe uma autonomia que, no acompanhamento, que faz com que seja dos melhores exemplos à escala nacional, e que tenha coisas como, por exemplo, acompanhamento psicológico, que outros centros não têm. Por isso, mesmo aquelas críticas implícitas ao Centro Ismaili que o Chega faz, não são aplicáveis neste contexto em particular. Mais uma vez, por terceira ordem de assuntos, o requerimento não faz sentido. E por isso, ou o Chega o retira, ou o corrige, ou nestes termos, face a um requerimento que é incoerente e inconsequente, nós votaremos contra.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Azorreal, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde logo, reforçar aquela que já foi também uma das questões aqui enunciadas, que foi a célere atuação da PSP. Não só a PSP esteve exemplar, o que de alguma forma até entra em contradição, Sr. Deputado, na sua exposição de motivos, porque, de facto, havendo aqui uma atuação pronta, célere e até proporcional nos meios de contenção, o que muitas das vezes, até do ponto de vista internacional, verificamos que não acontece, acabando até com o abate do agressor. E a PSP, no nosso caso, teve uma atuação manifestamente proporcional para travar o risco iminente e pugnou pela celeridade. Portanto, estar a pedir a audição do Sr. Ministro, quando a atuação da PSP foi, por um lado, célere e, por outro lado, proporcional, também aqui nos parece manifestamente desproporcional do ponto de vista da parte do proponente. Depois, por outro lado, basta ler a exposição de motivos que a mesma assenta em todo um princípio que já foi afastado na comunicação pública, que é transformar este caso num caso de terrorismo. Ora, por mais hediondo e por mais grotesco que seja e que é a morte de duas pessoas, o que lamentamos sempre, efetivamente já existem indícios de que o mesmo terá tido origem num comportamento individual relacionado com questões, nomeadamente saúde mental do agressor, e não com um potencial risco de ato terrorista, classificação, como fala ou chega no seu requerimento, que noutros países esta situação teria sido classificada como um ato terrorista. E, Sr. Deputado, estar aqui a falar de extremismo religioso ou de extremismo em função, ou de terrorismo em função de qualquer outra razão que não aquela que pugnou este ato, é até de alguma forma irresponsável para um partido com assento na Assembleia da República. Porque se de um ato terrorista estivéssemos a falar, certamente que a própria audição teria que decorrer noutros moldes, nomeadamente com a segurança de Estado que isso implicaria, que não seria fazer um circo autêntico na Assembleia da República em torno deste caso. E, portanto, se estivesse, Portugal estivesse efetivamente perante uma ameaça terrorista, não seria esta a sede em que estaríamos a discutir certamente este requerimento e esta audição do Sr. Ministro da Administração Interna, porque certamente que a mesma teria outros contornos que não estes que aqui estamos a falar. E, portanto, se fosse o caso em concreto, teríamos que pugnar pela audição, mas noutros moldes, e não efetivamente para estar aqui a esgravatar a tragédia que aconteceu, que carece de ter, até mesmo do ponto de vista de acompanhamento, porque o Sr. Deputado utilizou uma expressão que era quem para cá vem destes países tem que ser acompanhado. Isto diz aquilo que o Chega vem. Quem para cá vem, para já, não é o Sr. Ministro da Administração Interna a quem compete o acompanhamento em matéria de saúde mental. E vou já concluir, Sr. Presidente, não compete ao Sr. Ministro da Administração Interna o acompanhamento de saúde mental ou social destas pessoas. Há tutelas próprias. E existindo tutelas próprias, pugne-se e promova-se a audição sob a integração dos migrantes no nosso país, mas em sede própria. E por essa razão, não havendo correção do requerimento ou não havendo sequer uma retirada do mesmo, não poderemos acompanhar favoravelmente o mesmo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo uma... Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para finalizar este debate. Bom, eu percebo que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares faz hoje um ano que esta Assembleia da República tomou posse, que estes deputados tomaram posse, ainda não ultrapassou a hecatombe que foi o Bloco de Esquerda perder mais de uma dezena de deputados. Percebo que ele não tenha ainda passado essas dores e por isso é que tenta dizer... Tenta faltar à verdade. Eu não queria dizer mentiras, vou dizer faltar à verdade. E falta à verdade em variedíssimos temas. Já faltou à verdade há pouco, quando disse que o deputado André Ventura não tinha reagido e não tinha dado as condolências às famílias das vítimas, nem tinha falado das vítimas, faltou à verdade há pouco. Voltou a faltar à verdade há pouco, desta vez acompanhado pela senhora deputada Inês Sousa Real, ou se calhar não leram o requerimento que o Chega fez. Eu vou só ler um parágrafo do requerimento. É preciso perceber o que é que os responsáveis pela segurança não estão a fazer bem, quando permitem que um cidadão estrangeiro se movimente com à vontade pela cidade de Lisboa, munido de uma arma letal, e que medidas tomarão futuramente para evitar situações semelhantes. Isto é um dos parágrafos do requerimento. Agora, se o requerimento se depois quer dizer isto ou aquilo, o que é certo é que quando o requerimento foi feito, todos os jornais estrangeiros falavam em terrorismo em Portugal. Esta é que é a verdade. Todos falavam, eu sei que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves até lê bastante os jornais estrangeiros e sabe o que é que diziam os jornais estrangeiros ontem à tarde. A rapidez deste requerimento é muito simples. É que hoje tínhamos a primeira comissão e tinha que ser batido aqui, porque era um assunto
pertinente, era um assunto importante para a sociedade, e a política, eu percebo que o Partido Socialista é um bocadinho a política que deixa andar. Se não discutirmos hoje, discutimos amanhã, se não discutimos amanhã, discutimos daqui a 15 dias ou daqui a 3 semanas. O que é de lamentar neste Partido Socialista é que o próprio Ministro da Administração Interna quer vir prestar declarações e explicações a este Parlamento, e o Partido Socialista condiciona e não deixa. Isto é que é o grave neste Partido Socialista atual. E depois o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves diz que é um requerimento oportunista. Até lhe fica mal, com um regimentalista como o senhor, até lhe fica mal dizer isto. Porque sabe bem que o requerimento não é oportunista. É um requerimento que os portugueses precisam saber a verdade. Precisam sentir até, da parte do Governo e do Ministro da Administração Interna, que estão seguros. E era importante que este Ministro, que o Sr. Ministro da Administração Interna, viesse aqui à primeira comissão prestar estes esclarecimentos. A única coisa que tenho a dizer é lamentável, lamentável, que o Partido Socialista, quando um ministro quer vir prestar esclarecimentos e declarações a esta comissão, que o Partido Socialista vote contra este requerimento. É lamentável, mas isto prova apenas a prepotência socialista, a prepotência que a maioria lhes dá, mas essa maioria também um dia acabará. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar este requerimento. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PS, o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Abstenção do PAN. E votos favoráveis, e abstenção, votos favoráveis do PSD, Iniciativa Liberal e Chega. De qualquer forma, foi rejeitado. Senhores deputados, 2 ou 3 minutos e iniciaremos a audição do Sr. Ministro da Justiça.